Vamos agora retomar a nossa ordem do dia, se me permitem os senhores deputados e as senhoras deputadas. E então ia fazer um pedido que me foi feito chegar através do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e da senhora deputada Ana Mesquita, no sentido de, relativamente à ordem do dia, podermos retirar para a próxima, naturalmente, o ponto 6 e ponto 7. Como já nos tínhamos pronunciado sobre a ordem do dia, eu tenho que, obviamente, devolver a palavra. A senhora deputada pode.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dar nota que nós fizemos chegar o pedido antes de a reunião ter começado, por internet.
Muito bem,
Só
se
para dar
assim
essa
foi.
nota.
Se assim foi, está registado. Eu, como vi aqui a fazer essa comunicação, portanto, inferi. Portanto, obviamente, eu penso que recolhemos a validação de todos os senhores deputados e das senhoras deputadas. Esta questão também é extensiva a todos que assistem presencialmente. Portanto, foi feito um pedido para retirada do ponto 6 e ponto 7. Portanto, a ordem do dia com os pontos que também, alguns foram retirados, mas outros foram acrescentados por força do entendimento dos senhores deputados e das senhoras deputadas, nós estamos então aptos a iniciar a nossa reunião normal. Como sabem, houve um conjunto de pontos que foram aprovados integrar na ordem do dia, porque foi esse o entendimento de não mexermos na ordem do dia, senão com a validação dos senhores deputados e das senhoras deputadas, assim o fizemos. Os pontos que foram aprovados no início passaram para o final, portanto, que são quatro, são duas redações finais e dois requerimentos, e agora estamos em condições de passar ao ponto número 2. Os pontos que nós integramos na ordem do dia serão o 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4, portanto, no final, e passará o ponto 17 para outros assuntos. Exatamente. Portanto, agora estamos no ponto 2, que é a aprovação da ata de 19 de janeiro de 2021. Foi recebida atempadamente por todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Podemos nos pronunciar sobre a mesma. Eu vou colocá-la então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada por unanimidade. Aprovada por unanimidade. Depois, comunicações do Presidente, queríamos dar nota no ponto 3.1 da baixa de iniciativas à Comissão. O projeto de resolução 845 desta legislatura e da segunda sessão legislativa da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo o apoio plurianual do projeto Orquestra Geração, baixou à Comissão em 21/1/2021, foi distribuído da Comissão de Cultura e Comunicação, ficando com conexão com a mesma. A questão que iríamos colocar, eu não sei se já está respondida, já está, é para ser discutida em comissão, por manifestação do Grupo Parlamentar, autor do projeto de resolução 845. Portanto, está respondido, será em comissão. Em comissão. Estamos esclarecidos, passamos ao ponto seguinte, que é excluído o projeto de resolução da ordem do dia de hoje, 864, como já sabem, do PAN, em que se integra com os pontos 8, 9 e 10 para a próxima reunião. Passamos ao projeto de resolução 865 desta legislatura, e segunda sessão legislativa, da autoria do Bloco de Esquerda, que já tenho aqui a orientação também, que é a adaptação das regras de confinamento às especificidades das escolas de dança, entrou ou baixou à Comissão em 21/1. Tem conexão com a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, e o Bloco de Esquerda deseja que este projeto de resolução seja discutido em comissão. É assim? Exatamente. Eu dava. Senhora deputada Ana Mesquita, se não se importa, pode usar da palavra. Tenha a bondade.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Estávamos só aqui a. Não, estávamos só aqui a referir, porque o PCP também deu entrada sobre de um projeto sobre a dança, só que é mais de lato, e portanto nós presumimos que se não baixou à oitava, se calhar baixou à 12ª, e há de ser para acompanhar com a petição, e eu creio que estávamos só aqui a articular se seria o mesmo objetivo ou não.
Isabel, nós tínhamos ideia que o nosso também tinha baixar à Comissão de Cultura... Nós tínhamos ideia que o nosso da dança tinha baixar a Comissão de Cultura. Agora, desculpem lá. Mas, Presidente, não é preciso aprofundar muita questão. Vão todos para o plenário porque são para acompanhar uma petição. Os dois projetos vão para o plenário para acompanhar uma petição. Eu pensava que estávamos ainda no da Orquestra Geração. Os projetos da dança acompanham uma petição e, portanto, são discutidos em plenário.
Os projetos vão acompanhar a petição em plenário. Ajudou no esclarecimento também a senhora deputada Joana Mortágua.
Portanto, quer este projeto de resolução, quer este.
Sim.
Acompanham a petição em plenário. Sim. Ok?
Sim.
Vai a plenário, então.
Sendo assim, se me permitem então, o projeto de resolução sobre o mesmo tema, que é a adaptação das regras de confinamento às especificidades das escolas de dança do Bloco de Esquerda, o 865, vai a plenário com a petição que já existe sobre o mesmo assunto, assim como, estou eu a citar, o projeto de resolução 871 do PCP Medidas de Apoio à Dança. É assim, estamos esclarecidos então. Acompanham a petição em plenário. Eu vou pôr aqui só uma nota. Está certo?
Uhum.
Temos ainda o projeto de resolução 868, redução das desigualdades que afetam os docentes contratados com horários incompletos, é da autoria do Bloco de Esquerda, abaixou à Comissão em 21/1/2021, portanto, recentemente. A questão é se vai ser discutida em plenário, Sra. Deputada Joana Mortágua? Ou em comissão? É a questão,
Presidente,
que eu coloco.
Eu não tenho referência a isso na minha ordem de trabalho, não estou completamente perdida nos projetos.
Estávamos no 868 desta legislatura e da segunda sessão legislativa. Está.
Bem, isto não dá, isto não é uma maneira de... Este aqui e este aqui.
Baixaram todos à comissão
obrigada,
no dia 21.
É para acompanhar uma petição.
Na comissão. Ok. Portanto, o 868 acompanha também a petição e os outros projetos de resolução em plenário. Ok, portanto, temos sobre os projetos de resolução que deram baixa, são as baixas de iniciativa, temos a informação prestada em 3.1, só um minuto. A questão tem a ver com a funcionalidade da comunicação. Se, em função deste tipo de situação similar, podemos mexer na ordem do dia e mandar a comunicação devidamente ajustada. Para um futuro, para tornar mais funcional, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, tenha a bondade.
Oh, Sr. Presidente, eu acho que isso é de bom senso, não é? Se são iniciativas que baixaram e que é preciso destinar, eu acho que isso é de bom senso. A discussão dos projetos é que é diferente e, portanto, implica uma alteração substantiva da ordem de trabalhos. A distribuição parece-me trivial e acho que não há nenhuma questão com isso, digo eu.
Ok. A senhora deputada Cláudia André.
Concordo plenamente, como é natural, acho que tem que ser... Sim, mas não há necessidade, é simplesmente para subscrever e concordar completamente com o que a senhora deputada Ana Rita Bessa acabou de referir.
Ok, está registado então. Agora temos no ponto 3.2 pedidos de audiência. Temos o pedido de audiência penso que é uma instituição, Tipping Up. O assunto é a apresentação do projeto Voters Learning to Vote. A audiência foi solicitada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Presidente da 8ª Comissão, e que eu deixo aqui para decisão da Comissão, em reunião aberta a todos os deputados, ou pelo Grupo de Trabalho. A sugestão era o Grupo de Trabalho, como é uma questão que também aborda questões associadas ao Parlamento Jovem, poder, é uma sugestão, serem recebidos pelo Grupo de Trabalho. Esta é a opinião relativamente a este pedido de audiência que nos chega do Sr. Presidente da Assembleia da República, da instituição Tipping Cap. Ficámos assim, de forma consensual. Muito bem. Então, vamos direcionar o recebimento desta representação com o Grupo de Trabalho do Parlamento de Jovens. Depois temos também um pedido do MCD, Movimento Cidadão Diferente. O assunto é a discussão de várias questões sobre as necessidades educativas especiais. A audiência, seguindo o raciocínio e a sugestão anterior, passar esta audiência para o Grupo de Trabalho Educação Inclusiva. Estão de acordo? Estamos todos de acordo, então. Será direcionado a audição deste Movimento Cidadão Diferente para o Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva. Depois temos no ponto 3.3, relatório da audição dos peticionários da petição número 160 desta legislatura, em segunda sessão legislativa, pela defesa do ensino público articulado de música. Foi deputada relatora, a senhora deputada do PEV, Mariana Silva, que não pode estar aqui entre nós neste momento. A questão é que estão em posse dos elementos suficientes e indispensáveis para se poderem pronunciar sobre este relatório. Se estivermos, nós íamos passar à respectiva votação. Não havendo objeções, que não há também da participação digital, nós agradecendo desde já à senhora deputada Mariana Silva, que foi a responsável pela elaboração deste relatório da petição de audição aos peticionários número 160 desta legislatura. Nós vamos então pronunciar-nos sobre o mesmo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado por unanimidade, com os agradecimentos à deputada autora Mariana Silva. O agradecimento é para os serviços que elaboraram o relatório. Quem fez a audiência com os peticionários foi a senhora deputada piloto Mariana Silva. Está aprovado por unanimidade. Já temos o ponto 4, que foi a audição do CNE. Temos agora o ponto 5, que é a apreciação e votação do parecer do projeto-lei, esse sim, parecer do projeto-lei 610, desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Bloco de Esquerda, em que altera o Estatuto do Estudante Internacional do Ensino Superior, terceira alteração ao Decreto-Lei 36 de 2014, 10 de março. Foi deputado relator o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Miguel Costa Matos, que temos em linha. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, sobre o relatório.
Sim, sim.
Se quiser acrescentar algo mais sobre a elaboração do relatório, a palavra é do Sr. Deputado, tenha a bondade.
Sr. Presidente, nada a acrescentar, apenas dizer que de facto temos assistido a um crescente número de estudantes internacionais a participarem no ensino superior português e que tem havido também algumas novidades no sentido da sua inclusão, nomeadamente em regimes de ensino superior, não só aqueles que estão elegíveis em função da sua condição de permanência no país, conforme previsto no número 1 do artigo 3º do Decreto-Lei número 129, 93, de 22 de Abril, na sua redação atual, mas também aqueles que estão considerados como cá estando ao abrigo de emergência humanitária, e portanto, pronto, é o que está no relatório, é sinteticamente que o projeto está, de acordo com todos os trâmites constitucionais e regimentais para ser discutido. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Algum Sr. Deputado deseja inscrever-se para a apreciação deste projeto de lei antes de procedermos à votação? Sr. Deputado Alexandre Poço,
Só
tenha a
para,
bondade.
Senhor Presidente, eu até vinha para mais pontos, mas tendo em conta que fica limitado a este ponto, também agora já que fiz a deslocação até à sala, era para cumprimentar o deputado Miguel Costa Matos pela realização, pela produção, redação deste relatório que o PSD votará favoravelmente.
Muito bem, fica o registro de agradecimento que nós complementamos também e estamos então em condições de procedermos à respectiva votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está considerado aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Ora bem, temos depois suprimidos, com passagem para a ordem do dia de outra reunião que se seguirá a esta, do ponto 6, 7, 8, 9 e 10, 11 e 12 também, e chegamos ao ponto número 13, se me acompanham, que é o ponto 13, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Ministro das Finanças sobre o atraso na homologação dos pareceres positivos no CAT, no CAB, que tese do PREVPAP. Tenho a palavra o grupo autor do requerimento, do Bloco de Esquerda, através da senhora deputada Joana Mortágua. Tenha a bondade, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. O requerimento é muito claro. O PREVPAP, que é o processo de regularização de vínculos precários da administração pública, tem agora uma data marcada de final. Foi um processo que se atrasou muito mais do que estaria previsto e até do que estava legalmente determinado e que teve no ensino superior e investigação processos muito conturbados, com uma falta de fixação de critérios claros sobre que processos é que poderiam ou não ser homologados, em que houve processos claros também de boicote por parte dos reitores, em que muitas vezes chamámos aqui a atenção para o papel que o governo estava a fazer enquanto representante e os seus representantes nas respectivas CABs. A verdade é que no final desse processo conturbado e depois da exclusão de muita gente que na nossa perspectiva teria direito à vinculação pela via do PREVPAP no ensino superior, há mais de uma centena de casos de processos que foram homologados e, portanto, em que as CABs reconheceram o direito a um vínculo à administração pública e que não foram ainda, e cujo processo não está concluído porque o Ministro das Finanças ainda não deu o seu visto para a conclusão deste processo. E, portanto, do nosso ponto de vista, é da maior justiça que o Ministro das Finanças, estando o processo concluído por parte do Ministro do Ensino Superior, que o Ministro das Finanças, que é na mão de quem está colocada a conclusão destes processos de vinculação, que venha a esta comissão prestar esclarecimentos sobre porque é que estes processos, estes 117, salvo erro, processos não receberam ainda o visto do Ministro das Finanças para concluir o processo de homologação e, portanto, para avançar com a sua vinculação.
Muito bem, está feita a justificação da apresentação do requerimento para chamar à audição o Sr. Ministro das Finanças. Eu devolvo a palavra aos senhores deputados e aos grupos parlamentares que entendam pronunciar-se sobre o assunto. Não havendo pedido para o fazer, é porque o requerimento está absolutamente explícito, podemos passar à votação respectiva do requerimento. É assim? Então, vamos proceder à votação do requerimento para a audição do Sr. Ministro das Finanças sobre o atraso na homologação de pareceres positivos no CAB TES do PREVPAP. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Eu tenho indicação também que por via digital os participantes fizeram a respectiva aprovação. Passamos de seguida ao ponto 14, que é a aprovação do plano de atividades do Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva para a 2ª Sessão Legislativa. É do vosso conhecimento, Sra. Deputada Ana Mesquita, sobre o efeito.
Obrigada, Sr. Presidente. Só porque eu vou ter que me ausentar para outra reunião que está a decorrer simultaneamente, queria já deixar o voto favorável do Grupo Parlamentar do PCP em relação a este ponto da aprovação do plano de atividades e naturalmente também a ratificação das deliberações do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens. Se pudesse ficar registado, nós agradecíamos. Obrigada, Sr. Presidente. Nós damos acordo a todas essas situações, se houver concordância, porque eu creio que havia a questão do prazo, não era de entrada dos requerimentos, não foi aqui, foi noutra comissão.
Não.
Já estou a baralhar tudo. Então peço desculpa, então nós daremos
não,
acordo
mal,
a, todos
não tem que
a todos os pontos, isto já é de muita coisa ao mesmo tempo, obrigada.
Perguntava se temos a Sra. Deputada Maria Begonha em linha, se pretende, portanto, acrescentar algo mais à informação que eu trago aqui ao nosso plenário. Sra. Deputada Maria Begonha, que ainda há pouco estivemos a abordar o assunto, mas agora de uma forma diferente. Muito bem, seja bem-vinda, Sra. Deputada.
Boa tarde.
A palavra é sua.
Se já deu alguma informação, eu creio que tive aqui uma falha de som, Sr. Presidente, não sei se já deu alguma informação.
Não, eu deixava a informação para a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, está bem?
Muito
obrigado. Só dei nota de que estivemos reunidos antes desta reunião, mas noutro contexto, ainda com o mesmo tema. Tenha a bondade.
Muito bem, cumprimento o Sr. Presidente e naturalmente todos os senhores deputados e deputadas. Bem, no fundo, hoje aquilo que está na nossa ordem de trabalhos é podermos ratificar alterações que foram feitas ao regimento do Programa do Parlamento dos Jovens em sede de grupo de trabalho. No fundo, as alterações são todas no sentido de ser possível fazer as sessões distritais e, portanto, a continuidade do Programa do Parlamento dos Jovens por via de videoconferência. Isso implicou algumas alterações de flexibilização do modo de funcionamento das sessões. Naturalmente que em altura de vida nós já tínhamos feito distribuição por grupos parlamentares destas escolas, mas o Grupo de Trabalho vai reunir novamente para refrescarmos também essas indicações dos grupos parlamentares de distribuição de escolas dos senhores deputados, mas fizemos algumas alterações no sentido, que depois serão naturalmente enviadas aos senhores deputados que vão intervir para saber o funcionamento das sessões, mas fizemos um conjunto de alterações que no fundo visam flexibilizar as sessões poderem ser por videoconferência. Também fizemos, fazendo um pequeno resumo, fizemos também alterações ao regimento, não apenas no sentido de transformar a sessão por videoconferência, mas também sempre no sentido de minimizar as presenças, minimizar a comparência e, sobretudo, tendo em conta, enfim, a situação em que nos encontramos e também facilitar este novo modelo, este novo experimentalismo de fazer a edição do Parlamento dos Jovens com as sessões por vídeo, com as sessões distritais por videoconferência. Portanto, as alterações que depois também pode, naturalmente seguiram para os senhores deputados são essas, pequenas alterações sobre também a forma como a sessão irá decorrer, porque tínhamos que criar justamente regras que de alguma forma imitassem o processo que os senhores deputados já conhecem das sessões distritais, mas adaptá-las a este novo formato. A segunda questão, Sr. Presidente, da qual eu gostava de intervir e dar conhecimento à Comissão, é o ponto de situação em relação ao seminário. O seminário, como todos os senhores deputados sabem, realiza-se no dia 1 de fevereiro. O programa foi enviado, o programa está fechado. Dar uma informação interessante, que é uma boa notícia, tivemos um número de participantes, de inscritos, cuja listagem poderá depois seguir para a comissão, mas tivemos um nível de interesse e de participantes que já ronda os 400 e muitos inscritos, a esmagadora maioria certamente estudantes, alunos, jovens, o que revela um interesse, até eu creio que para lá da expectativa que tínhamos. Ainda por cima, com a interrupção letiva, revela um interesse para lá da expectativa que tínhamos neste seminário, que vai decorrer, obviamente, totalmente por videoconferência. Está assegurado também que todos os oradores farão intervenção não presencial, naturalmente, com exceção do Sr. Presidente da Comissão, que eventualmente estará de facto a presidir esta comemoração, dando naturalmente enquadramento e palavra aos diversos painéis. Portanto, espera-se uma participação interessante, uma comemoração que, apesar de ser neste formato, que obviamente todos gostaríamos que fosse diferente, como em tantos aspectos da nossa vida parlamentar e da nossa vida que fosse diferente, gostaríamos certamente de contar com uma participação diferente, mas muito participado, ainda que neste formato. Agradeço à doutora Cristina Tavares e aos serviços da Comissão que tudo têm feito para que este seminário possa decorrer por via digital da melhor forma. Temos alguns desafios técnicos para superar, porque o nível de participação e os inscritos continuam a chegar, temos que compatibilizar com as plataformas e os serviços que a Assembleia tem disponíveis para conseguir ter tantos participantes. Por outro lado, também dizer aos senhores deputados que naturalmente vai ser, o seminário vai ser transmitido, quer através do Facebook do Parlamento, como no canal ARTV. E, portanto, também, e naturalmente já segui o convite, mas não quis deixar aqui também de fazer este convite mais personalizado, de expectativa que também, naturalmente, os senhores deputados possam acompanhar e participar, se assim entenderem, neste seminário. Deixava ainda, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho, um pedido ao Sr. Presidente, que os grupos parlamentares pudessem indicar interveniente, portanto, grupos parlamentares que têm assento na Comissão e representação no Grupo de Trabalho, pudessem fazer indicação de que o Sr. Deputado ou Deputada fará uma pequena intervenção num dos espaços do seminário, que é justo que cabe justamente ao debate entre os deputados, justamente para refletir sobre a importância, os 25 anos, o futuro e o impacto do programa do Parlamento dos Jovens. Estou disponível para qualquer questão que algum senhor ou senhora deputada queira levantar, mas, Sr. Presidente, ponto de situação, no fundo, as informações que eu gostaria de transmitir e o pedido que queria fazer era este.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Begonha. Reforço a nota que deixou relativamente à participação dos grupos parlamentares e à indicação dos nomes para o debate que irá acontecer, segundo o programa, por volta das 17 horas do dia 1 de fevereiro. Renovo, portanto, esse desafio e deixo ficar o agradecimento, numa situação naturalmente difícil, portanto, estar a levar a cabo esta organização é um desafio que o Parlamento dos Jovens merece, o nosso Parlamento e os valores da cidadania que naturalmente precisam e são reforçados todos os dias pela Assembleia da República, se quer que o sejam em conjunto com a comunidade mais jovem e com todos os portugueses e portuguesas também. Portanto, o nosso agradecimento. Penso que a comunicação foi clara. E, portanto, eu solicitava que fosse ratificado, portanto, o conjunto de alterações que foram tiveram que ser efetuadas para a realização adaptada a este momento que atravessamos pelo Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens e que nós, naturalmente, temos que ratificar. Se não houver nenhuma intervenção sobre esta temática, eu solicitava então a validação, portanto, da ratificação das alterações aqui propostas do Regimento do Parlamento dos Jovens. Consideramos então validada o conjunto de alterações ao Regimento e, não havendo objeção, como não houve, e podemos passar ao ponto seguinte. O ponto seguinte tem a ver com a apreciação e votação de admissibilidade de petições, é o ponto 16. No 16.1 é a petição 167 da 14ª Legislatura desta segunda sessão. O tema é Covid-19, aumento do número de assistentes operacionais nas escolas públicas. Baixou à Comissão em 23/11/2020, tem um subscritor. Naturalmente, nós daremos nota a quem de direito da manifestação e do interesse desta petição e fechar-se-á em si própria, como a própria Comissão já deliberou, dando nota aos destinatários das preocupações que constituíram a petição número 167. E, portanto, penso que não há objeções sobre este procedimento, é um procedimento da Comissão que já foi validado anteriormente. Podemos passar então ao ponto 17, ou ponto 17.1, que será o primeiro assunto que foi colocado antes da ordem do dia para integração na mesma e que tem a ver com a redação final do projeto de resolução 759 desta legislatura do PC, retoma da prática desportiva e normalização gradual das competições e projeto de resolução 783 desta legislatura e segunda sessão legislativa do PEV, em que recomenda ao Governo medidas com vista à retoma da prática desportiva em contexto de pandemia. Portanto, a sugestão é aquela que nos foi apresentada pela DAPLEN, de pequeno reajuste no texto, mas que tem que ser aqui validada. Portanto, se não houver pronúncio de forma negativa, eu considerava, já aqui deixou a opinião a senhora deputada Ana Mesquita, também sobre o mesmo assunto, considerava este texto final aprovado no sentido de poder prosseguir o seu percurso, qualquer um destes documentos. Portanto, está aprovado e o ponto 17.2, eu coloquei também uma redação final, que foi distribuída hoje apenas, do projeto de resolução 781, desta legislatura e segunda sessão legislativa do Grupo Parlamentar do PS, que recomenda ao Governo que garanta a simplificação da comunicação entre os diferentes atores educativos e entre os diferentes níveis de ensino. Portanto, a ideia era proceder à validação também da redação final deste projeto de resolução e dar sequência ao mesmo documento, não recebendo a desaprovação da validação. Portanto, considero que pode prosseguir, dada a satisfação plena da 8ª Comissão sobre este mesmo documento. O ponto 17.3 é aquele que diz respeito a um requerimento apresentado pelo CDS-PP para a audição urgente do Sr. Ministro da Educação sobre o encerramento das escolas, proibição de aulas à distância e próximos passos. Eu, para este efeito, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O requerimento foi entregue, então, no sábado, depois distribuído na segunda-feira. O texto é curto e acho que explica aquilo ao que vimos. O Sr. Ministro da Educação anunciou na quinta-feira o encerramento das escolas, coisa que nós, de uma forma geral, todos concordamos que não era o desejável, mas face à evolução da situação pandémica tornou-se inevitável. A questão não é essa. A questão é a decisão subsequente de decretar um período de encerramento das escolas, que foi inesperada e, do nosso ponto de vista, incompreensível e não devidamente justificada ou explicada. E esse é o primeiro ponto do requerimento, é compreender o porquê dessa escolha, quando haveria outras hipóteses, bem sabemos que limitadas, mas que todos os outros com limitações, perdão, mas que todos os outros países da Europa estão a seguir, pública, ou seja, o ensino à distância. Afinal, aparentemente, onde vamos acabar por terminar a partir do dia 8. Mas essa é a segunda questão, é exatamente qual é o plano que o Sr. Ministro da Educação tem para os próximos tempos, quer do ponto de vista da substituição dos dias de interrupção letiva que ficariam a ser substituídos por dias de aulas presenciais e, portanto, quando é que eles vão ser incluídos no calendário, em que termos, mas, sobretudo, e com o expectável prolongar da situação pandémica e do confinamento, o que é que vai acontecer nas nossas escolas a partir do dia 8? E, portanto, a audição era importante que ocorresse em tempo útil, mas, enfim, veremos o que é possível. Em todo o caso, estes são os nossos dois pontos de preocupação e de questionamento, Sr. Ministro. Muito obrigada.
Muito bem, esclarecido o conteúdo do requerimento, de forma muito sucinta, eu passava a palavra aos senhores deputados e senhoras deputadas que, sobre o mesmo efeito, se queiram pronunciar. Estou também a verificar por via digital, portanto, se não houver algum pedido de esclarecimento, eu passo imediatamente à votação do requerimento. Podemos passar então à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o requerimento está aprovado por unanimidade. O 17.4 é sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, o requerimento do PSD para a audição urgente do Sr. Ministro da Educação sobre o encerramento das escolas e plano subsequente. Para apresentar as razões do requerimento, que o conteúdo do próprio texto também já explicita bem, penso que a senhora deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra. Pode usar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD submeteu este requerimento na segunda-feira, também porque está efetivamente preocupado com as condições que os alunos neste momento possam não ter sobre a possibilidade de um ensino à distância. Desde maio que percebemos que a probabilidade de existir ensino à distância é elevada e queremos perceber o que é que não foi feito até à data e perceber também porque é que os alunos portugueses neste momento estão disponíveis para aprender e não estão a aprender por falta do processo de ensino e aprendizagem que foi suspenso. E por isso gostaríamos de ouvir as explicações do Sr. Ministro e de perceber porque é que não aconteceu e de perceber o que é que está para acontecer a seguir ao dia 5, qual é o plano para continuar e concluir o ano letivo. Essa é a razão do nosso requerimento e por isso queríamos questionar o Sr. Ministro nestes dois sentidos. Muito obrigada.
Sra. Deputada, de forma sucinta, explicou as razões do requerimento apresentado, portanto, à Comissão e eu, da mesma forma, abria ao debate, naturalmente, para algum esclarecimento, o requerimento. Não havendo qualquer pedido de esclarecimento ou complementaridade do assunto, eu considerava que estamos aptos a passar à votação e é o que eu vou fazer. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade e também consultada por via digital os seus deputados e as senhoras deputadas. Muito bem, agora temos os outros assuntos. Os outros assuntos passamos diretamente à data das próximas reuniões. A próxima reunião será no dia 2 de fevereiro, como é normal. Será a reunião ordinária, parte dos assuntos que hoje foram adiados naturalmente irão fazer figurar na ordem do dia 2 de fevereiro, que é terça-feira. Depois, só para dar nota aos senhores deputados e às senhoras deputadas, que vamos procurar as datas mais compatíveis com o exercício da nossa própria atividade e das entidades com quem vamos trabalhar no que diz respeito primeiro à audição das entidades do setor do âmbito da apreciação de iniciativas sobre o regime da autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundários e depois também outro pedido que temos pendente que é relativamente à área desportiva e que tem a ver com a audição da Confederação do Desporto de Portugal, da Confederação Portuguesa das Coletividades, Cultura, Recreio e Desporto, Comitê Olímpico de Portugal, do Comitê Paralímpico de Portugal, da Confederação de Treinadores e das Federações Esportivas, são cerca de 60, por requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para recolher elementos sobre a situação vivida no desporto e as medidas necessárias para salvar o setor. Portanto, daremos nota, tão breve quanto possível, das datas a agendar para estas duas situações e, nada mais havendo a constar, dou por encerrada a reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto, desejando uma excelente semana de trabalho para todos os deputados e senhoras deputadas e o necessário descanso para o fazer também com qualidade, que também é preciso. Muito obrigado e até à próxima. Daqui o que se alguns senhores deputados e senhoras deputadas ainda não estiverem a ver, eu não me despedi daqueles que participaram por via digital e o nosso agradecimento e reconhecimento por isso também. Todos aqueles que nos acompanharam à distância, por videoconferência, o nosso muito obrigado e os mesmos
está
desejos de trabalho
Presidente.
E descanso. Está bom? Muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda bem que alguém se lembra de nós.
Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Nós queremos-los cá. É o mais breve possível
pois,
também.
Às vezes não é fácil.
Tá,
não é
muito
fácil.
Obrigado.
Obrigado. Bom obrigado. Resto de dia. Com licença.